Vamos ao tema hoje. Eu vou falar sobre o Espírito Santo e eu tenho certeza que vou clarear algumas coisas. Vou falar... É uma introdução de uma série. E hoje eu quero ser um pouco mais simples. E a partir da semana que vem, vamos mergulhar um pouco mais na teologia sobre o Espírito Santo. Mas hoje eu quero... A ideia é desmistificar. Por isso eu quero te convidar para abrir a Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 1. Se você não tem Bíblia... Senta do lado de um crente aí que ele vai ter. Se não, abre o seu aplicativo. Se você não tem aplicativo, depois vem para uma fila aqui que eu vou orar por você. Tá brincando. Pode ler aqui no telão que vai aparecer aqui. Atos capítulo 19, versículo 1. Diz o seguinte. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo... Apolo é o nome de um servo de Jesus. Um seguidor de Jesus. Apolo estava em Corinto. Paulo, que é o apóstolo Paulo... viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, uma espécie de praia, uma cidade praiana, onde encontrou alguns discípulos e lhes perguntou para esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E ele disse: não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Amém, vamos orar. Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos como igreja aqui nesse local, aqui na cidade de Porto Alegre. E nessa noite, Espírito Santo, eu te peço, toca em cada um aqui. Independente do tempo de fé, da caminhada e da sua jornada, Espírito Santo, eu peço um toque teu. Toca nas mentes, toca nos corações, transforma, renova e mostra na simplicidade do Evangelho a tua natureza para cada um aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito obrigado. Um dos privilégios de crescer na igreja, foi o meu caso, é que você tem uma vasta experiência com a espiritualidade ou com a religiosidade. Eu cresci numa igreja batista tradicional e nos primeiros anos eu lembro que a minha mãe me ensinava que era proibido no culto bater palma. Não podia, era quase um crime bater palma. E eu me lembro de uma vez que um grupo meio que queria se rebelar, porque eles queriam levantar as mãos no louvor. Sabe aquilo que a gente faz? Levanta as mãos e canta. E eles levantaram e houve uma reunião para ver se expulsavam eles da igreja, por causa da rebeldia deles. Mas era uma igreja bíblica, amava Jesus, conhecia as escrituras, ensinava as escrituras. Em um dado momento, essa mesma comunidade, essa mesma igreja, teve uma espécie de visitação, uma espécie de... O que chamaram de... Fugiu o nome agora. Não é avivamento, é... Renovação. Chamaram de renovação. Uma renovação da igreja através de dons do Espírito Santo. E aí começou um negócio de... Que ninguém conhecia, de orar e ficar horas orando e orava e as pessoas choravam. E como aquilo dava certo, começou a criar-se uma rotina daqui. Então, se uma pessoa orou, a gente orou e ele começou a chorar e sentiu uma coisa, todo mundo que vier aqui nós vamos orar até chorar. Nem que isso demorasse uma hora, mas ficava ali. E aí algumas pessoas começaram a cair no chão, que dava um nome de toque de poder. Os crentes são criativos com os nomes também. E aí então a pessoa caiu no chão e eu ficava olhando aquilo e falou: meu, eu quero isso, cara, o que será que acontece? E alguns levantavam e diziam que tinham visão e que tinham ido até o céu e visto o nome deles escrito no livro da Bíblia, livro da vida. E eu pensava: eu quero ver o meu nome lá, eu quero uma experiência como essa. E como todo movimento novo, as pessoas vão tateando, mas vão tentando replicar isso para todo mundo. E eu não me contentei com isso, comecei a ler livros. Aí eu li um livro que dizia: bom dia, Espírito Santo. E o cara, no livro, ele estava orando no quarto. O poder do Espírito Santo era tão forte que a mãe dele caiu no corredor. Eu falei: cara, eu quero isso. Eu quero isso. E ele orava pelas pessoas, as pessoas caíam. E depois ele evoluiu para usar muita maquiagem e ele dava casacada, as pessoas caíam no chão. Eu falava: nossa, isso é massa. E uma vez nós fomos numa conferência, eu e os meus amigos, e alguém disse... De tarde, numa das sessões, num lugar, falou: meu, lá está o pastor, e ontem ele orou e todo mundo caiu no chão. Eu falei: eu quero, vamos lá. E nós fomos nós quatro lá, e o pastor pregou, gritou, cuspiu, tal. E aí ele falou: agora chegou a hora de receber o Espírito Santo. E tem uma maneira de receber o Espírito Santo, não sei se vocês sabem, eu vou ensinar, que é quando ele fala: agora fecha os olhos e você vai receber o Espírito Santo. A maneira é essa. tem que ficar nessa posição. Aí nós ficamos ali, recebeu o Espírito Santo e ele começou assim, vou começar daqui. Ele começou, recebe. E começou igual uma metralhadora e a gente estava no meio e eu disse, agora tá vindo. Comecei a ficar nervoso, tá vindo. E ele passou, recebe. E eu, não aconteceu nada comigo. E quando nós abrimos os olhos, todo o salão no chão e só nós quatro de pé. E eu pensei, e aí sabe o que acontece quando não acontece isso contigo? É, todo mundo acha que tu tá em pecado. E aí, pra gente não bobear, a gente se ajoelhou. Falou, tá legal. Que o cara deu uma olhada pra nós, tipo assim, e aí, vamos cair? E uma vez, eu não me contentei com a literatura e com essa igreja que eu estava. E eu fui pra uma outra igreja com uma experiência pentecostal. E daí que vem a minha veia. E aí eu fui lá e falei, meu, eu quero fogo. Eu comecei na vigília. E eu queria ver folha na vigília brilhando. Alguém já foi na vigília? Que diz que a folha fica brilhando. Eu nunca vi, porque era a luz brilhando da lua, assim, é só quando tu mexia. E eu queria... E um dia eu estava cantando no louvor, ministrando louvor. Esse dia, nunca acontecia nada comigo. A minha mão começou a formigar, minha boca a formigar, meus pés a formigando. E eu disse, vou cair, mas era uma força que eu sabia que eu podia parar a qualquer momento. Mas eu estava dizendo, não, vou deixar, eu quero. E eu caí no chão, em cima da bateria, e fiquei provavelmente uns 20 minutos ali deitado, e eu sabia que quanto mais eu deixava, aquilo mais, aquela experiência, ou aquele sentimento me consumia. E duas coisas, naquele momento o Espírito Santo me falou. A primeira, ele dizia, durante esse período todo, isso não representa nenhuma gota do meu poder, e várias vezes eu ouvia só isso. E a segunda coisa muito forte que ele dizia, tu não precisa disso. Tu não precisa disso. Eu levantei, nunca mais tive nenhuma experiência como essa. Tentei outras vezes cair, alguma coisa, e nunca aconteceu. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque nós mistificamos demais a pessoa do Espírito Santo. Nós achamos que essas manifestações é que representam, e é isso que é o Espírito Santo. Só que não é. Isso é manifestação de homens. E sabe o que mais acontece? Quando isso acontece repetidas vezes, se torna uma doutrina. E toda vez que a gente olha, ou a gente diz, bom, para eu ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu tenho que ir nesse negócio e fazer assim. Ou então, se eu tenho medo, eu digo, não, se é isso, então eu não quero. E aí nós perdemos a oportunidade de desenvolvermos uma experiência íntima e indispensável para todo cristão, que é uma vida ativa e pulsante com o Espírito Santo. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você apagasse da sua memória, porque a gente mora no Brasil, e aí é um povo católico, com experiências espirituais, é um povo onde tem o espiritismo, tem uma influência muito forte aqui, religiões de matriz africana também tem uma experiência, e igrejas cristãs e evangélicas têm muita, muita bagagem. Então a gente já viu de tudo quando a gente chega na igreja. A gente já chega com uma ideia pré-concebida disso tudo. Eu gostaria muito que nessa noite você pegasse um papel em branco na sua cabeça, apagasse todo esse passado de experiências e pré-conceitos e abrisse o seu coração para a gente ler a Bíblia e você ver o que Deus tem para nos falar sobre o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então, Paulo está falando para essa turma, ele falou para os discípulos, quando vocês creram, receberam o Espírito Santo, que discípulos eram esses? Não eram discípulos de Jesus, eles eram provavelmente, ou todos os estudiosos aceitam que eles eram discípulos de João Batista. Eu preciso te lembrar que João Batista anunciou que viria o Messias e ele morre, mas esses caras creram antes de conhecerem Jesus, então eles são discípulos de João Batista. Não sabem de Jesus, o que Jesus fez, e não sabem do Espírito Santo ainda. E isso é tão intrigante que até hoje existe essa religião desses seguidores de João Batista que ainda esperam o Messias. E quando Paulo pergunta, quando vocês creram no que João Batista falou, então você poderia ler que a resposta deles é, não, nós nem sabemos que ainda o Espírito Santo, que a promessa foi liberada. Nós não sabemos que ainda existe, que já existe isso, que a promessa do ajudador foi liberada. E por que Paulo pergunta isso? Porque ele entende, durante toda a narrativa bíblica, nos primeiros viagens missionárias de Paulo, ele entende que não tem como desassociar crer em Jesus e receber um batismo, ou receber essa presença do Espírito Santo e passar a viver assim. Os teólogos dizem que logo depois a Bíblia não fica falando isso toda vez, que Paulo orava para receber o Espírito Santo, porque era algo natural, que já vinha no pacote. Bom, crê em Jesus e receba o Espírito Santo. As duas coisas vinham juntas. Então, nessa noite, eu gostaria de clarear um pouco mais para que você entenda a natureza do Espírito Santo e, a partir disso, você toma suas próprias opiniões e eu espero que você tome a opinião que o Espírito Santo quer que você tome nessa noite. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Espírito não é exatamente a palavra no original. A Bíblia foi escrita em dois principais idiomas e um terceiro menor, hebraico, aramaico e grego. Hebraico no Velho Testamento, grego no Novo Testamento. No Velho Testamento, a palavra usada para Espírito é ruach. Ruach. E você pode ler e o significado dessa palavra para aquele povo naquela época é algo como vento, alento, espírito também, hálito profundo, eu gosto dessa ideia, hálito profundo. Aí agora minha veia pentecostal me faz gostar de expiração violenta, explosão de respiração e sopro de vida. Essa é a tradução ou a ideia quando a Bíblia, lá em Gênesis, bem no início, diz que a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o ruá de Deus. O vento, ou o hálito profundo, ou a expiração violenta ou mais forte, se movia sobre a face das águas. É por esse motivo que quando Deus sopra nas narinas do homem de barro, ele está soprando o ruar. É algo que traz vida. E o entendimento dos hebreus é isso, é essa respiração. Quando você inspira e respira, existe uma energia, existe um poder que te mantém vivo. Se você fica debaixo d'água 3 minutos, provavelmente você morre. No meu caso, estou mal de respiração, 50 segundos é o suficiente para morrer. E porque há um poder nisso, em inspirar. E essa energia é o que eles tentaram traduzir para espírito. E é por isso que a gente entende dessa maneira e lê espírito hoje. Porque ficaria estranho Deus Pai, Deus Filho e Deus Vento. Ia ficar esquisito, e eles botaram espírito. Já no Novo Testamento, a palavra usada é pneuma, porque está em grego, então é uma outra palavra. E a palavra pneuma significa rajada de ar, brisa forte ou respiração santa. Essa eu gostei bastante, respiração santa. Então, é por isso que a gente entende, fica mais claro de entender espírito. Um versículo da Bíblia que nos ajuda a compreender um pouco mais, que é usada a palavra pneuma, as palavras, Jesus está dizendo, as palavras que eu lhe disse são pneuma e vida, são espírito e vida. Significa que as palavras que estão contidas na Bíblia, ou as palavras de Jesus, significa que o seu cristianismo, elas não estão mortas. O seu cristianismo não é algo robótico, não é algo metódico, não é algo monótono, não é algo religioso. Não é um simples esforço para cumprir um padrão moral, não. Significa que existe uma vida no seu cristianismo, na sua vida cristã. Existe uma explosão, existe energia, ela é pulsante e ela é viva. É isso que está dizendo, que essa palavra e a possibilidade de a gente viver uma vida com Deus, não é umas regras, não é vir em final de semana num culto, é uma vida vibrante, é uma vida dotada e cheia de energia. E para explicar um pouco, de uma maneira bem simples, que a gente possa compreender e tirar todos aqueles preconceitos, uma maneira que eu encontrei, já que espírito tem muito a ver com o vento ou sopro, é fazer uma associação entre o vento e mostrar na Bíblia como a Bíblia mostra essa associação do Espírito Santo de Deus como vento. Então eu vou falar 4 características do vento que associadas também são 4 características do Espírito Santo. Amém? Até aqui? Primeira, número 1, é que o vento é invisível. Ah, Maurício, nossa, que coisa mais simples de ensinar. O vento é invisível. Mas eu quero que você pare um segundinho só e pense como nós não damos conta de ver o vento, que ele bate toda hora. A gente não consegue enxergar esse negócio. A gente só enxerga. Mas a gente sente, a gente só enxerga e só dá um valor ao vento quando ele é útil ou ou desnecessário para nós. Uma das coisas que eu não gosto do vento é o vento que acontece no litoral gaúcho aqui. Quando a gente vai para a praia, e aqui, emplastado de protetor solar, boné, óculos escuros, camisa UV até a ponta dos dedos, luva, e fica ali embaixo do guarda-sol, e do nada, sente uma brisinha, do nada vem o vento, ele faz puff, e o teu guarda-sol vai voando. Toda hora vai alguém correndo atrás daquele guarda-sol que não para. Eu não vejo, mas o negócio não para, porque o vento não pode ser visto, mas ele é naturalmente sentido. E é isso que eu quero, essa associação que eu quero falar sobre o Espírito Santo. Porque muitas pessoas acreditam e defendem que a experiência cristã não deve ser sentida, e ela deve ser entendida, mas eu acredito que sim, entendida, mas também sentida. Você precisa sentir isso. Prova disso, vou dar uma prova para vocês entenderem. E vocês vão concordar rapidamente. Prova disso é que vocês, arriscando todas as probabilidades de segurança, vieram presencialmente aqui hoje. Nós temos mais pessoas nessa reunião do que nós temos no culto online. Online você fica deitado, não precisa tocar de roupa, pode comer uma pipoca, pode fazer alguma coisa e assistir, mas você resolve sair de casa, se arrumar, gastar dinheiro, passar maquiagem, vir até aqui, pagar no estacionamento, sentar aqui, correr risco por causa do quê? Por causa da experiência. Em função do sentimento de estar presencialmente no louvor. Não é só para encontrar outras pessoas, mas porque você quer essa experiência que no online é mais difícil de reproduzir. A Bíblia fala em João 14, 16, dessa história de Jesus no último dia, na última reunião que ele faz com os discípulos, ou seja, ele está dizendo, eu vou morrer. É uma reunião importante. Ele está falando, ele está trazendo informações importantes. Durante 3 cultos eu falei sobre isso na série sobre Jesus, das 10 mensagens. 3 dias eu dediquei a essa noite, a esse momento, porque ele é importante. E boa parte do momento Jesus está falando sobre a importância do Espírito Santo. E ele está dizendo o seguinte, pessoal, eu estou indo embora, mas eu pedirei ao Pai. E ele lhes dará outro encorajador, diz uma das versões. Outras versões falam, ele vos dará outro advogado, que são características de Jesus. E ele fala, vai ficar com vocês aqui, vocês não vão ficar sozinhos. Outro encorajador, advogado, ou consolador, ou conselheiro, que eu vou chamar assim, de uma maneira muito simplória, de características do Espírito Santo. São essa, consolador, conselheiro, advogado, encorajador. E olha que interessante, Jesus diz, ele nunca vai deixar vocês. Nunca. Você nunca vai ficar sozinho. Vocês não estão desamparados. Eu vou, mas eu deixo um consolador. E ele sempre estará com você, que é o Espírito da Verdade. E aí olha o que ele diz. O mundo não pode receber, o mundo não pode perceber. Por quê? Porque ele não vê, e porque ele não vê, não conhece. Porque a maior parte dos seres humanos só crê naquilo que vê. Estou falando alguma bobagem? Não. Então, aquilo que eu não vejo, eu tenho dificuldade de crer. Agora, o que Jesus está dizendo, vocês que conhecem, vocês que conseguem ver, vocês que foram tocados, vocês que abriram o coração e decidiram crer, sim, vocês conhecem, porque ele habita em vocês e ele estará em vocês. Eu vou dar uma explicação um pouco melhor. Ali na igreja, uma das dezenas de histórias, uma vez chegou uma menina, uma jovem, que levou o pai dela na igreja, e ela foi me apresentar ele no final do culto. A gente tem uma cultura ali na igreja, de no final, depois de toda aquela loucura, quem quer aceitar Jesus pela primeira vez, vou contar até 3. 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, quem quiser levanta a mão. Aí quem levanta a mão, a gente fala, vai lá atrás, nós vamos pegar o seu nome. Aí a pessoa vai lá atrás, e a gente já está preparado para pegar o nome e oferecer se a pessoa quer para um próximo nível. Esse é o próximo nível pentecostal, que é secreto. E o próximo nível é, você quer oração? Alguém aqui desse grupo quer oração? Algumas pessoas querem e nós levamos para uma salinha. Mas a salinha é secreta, ungida de óleo nas paredes. Eu estou brincando, tá? E o que a gente faz nessa oração? Nada demais. Senhor, oramos. A gente pergunta qual é o problema, pelo que é a oração. Senhor, oramos por esse problema, mas oramos por uma percepção da tua presença. Senhor, oramos para que tenha um entendimento de quem tu é. Receba o Espírito Santo, tenha uma consciência disso. E esse senhor saiu dessa salinha e ela vem a filha chorando muito e traz ele pela mão. Ele mais fortezinho, um pouco, vem ofegante e vem chorando, rosto vermelho de chorar. E ela disse assim, ele nunca chorou, eu nunca vi ele chorar, ele está chorando, primeira vez dele na igreja. Aí ele vem falar comigo e eu perguntei, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, mas tem alguma coisa naquela salinha? E aí eu tentei desenvolver uma conversa, eu falei, o que o senhor achou do culto? O louvor, falou com o senhor e a palavra. Ele falou, a parte da música era muito alta e a parte da palavra o senhor é muito comprida. E eu falei, ah, que pena, de repente a gente vai mudar alguma coisa. Ele, não, fica tranquilo, pastor. Eu vou voltar semana que vem. Eu quero pegar um pouco mais do que eu peguei na salinha. E isso foi muito forte para mim, porque ele não queria voltar por causa de uma instituição. Ele não queria voltar por causa de música, porque a palavra fazia sentido. Ele queria voltar, ele não sabia explicar o que era, porque ele teve um contato um pouco mais palpável com a presença de Deus. Ele não caiu no chão, ele não... Eu não sei como o Espírito Santo vai se manifestar. E nós não podemos colocar ele dentro de uma caixinha também, mas o fato é que a experiência com o Espírito Santo, ela pode sim ser sentida, ela está disponível, você não precisa ter medo disso, e além de não ter medo, você também não precisa preconceber como isso vai acontecer, porque a experiência que acontece comigo não acontece com você, e a experiência que faz sentido para você pode não fazer para mim, por isso a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, o Espírito Santo age de formas diferentes. Quantas vezes eu vi pessoas contando que entraram ali na igreja pela primeira vez, e antes de começar a primeira música, começaram a chorar. E eu pergunto, por que chorou? Não sei, eu fiquei chorando, não sei, fazia tempo que eu não chorava, chorei. Durante toda a música, durante toda a palavra, e a palavra falou contigo, eu nem lembro o que que falou. Várias vezes, porque faz parte desse não ver, mas sentir essa transformação que a música não pode, que uma palavra não pode, mas o Espírito Santo pode. Primeira coisa, ele é invisível, mas você pode sentir. A segunda coisa, ele é imprevisível. O vento, ele está em constante direção. Se você olhar num aeroporto, tem aquela biruta, que é aquela meia furada no fim, que está sempre mostrando para onde o vento está apontando. Ele está em constante movimento, ele está sempre se movendo, mas ele não tem uma direção certa. E você pode dizer, mas eu sou uma pessoa organizada, e Deus já me conhece, e ele precisa, eu preciso que Deus... Deus é um Deus de ordem, ele precisa se encaixar e andar em ordem comigo, senão não vai funcionar. E eu vou dizer uma coisa para você, claro, Deus é um Deus de ordem, mas pode ser que a ordem dele não seja na sua ordem. E as coisas que Deus queira fazer para você possam parecer desordenadas e imprevisíveis, mas para ele está em perfeita ordem. Por que Deus é imprevisível? Presta bem atenção nisso, vocês já tiveram experiência religiosa na vida. Boa parte das religiões, boa parte das igrejas está fundamentada na experiência sobrenatural ou na experiência, muitas vezes, com o Espírito Santo de uma pessoa. Então, ele é um pastor ou é um líder e falou, essa é a minha experiência, ok? Vira doutrina agora. Toda vez que se mover aqui tem que ser desse jeito. Toda vez que nós vamos falar tem que ser desse jeito. Mas é uma experiência individual. E o que eu quero mostrar aqui para você hoje é que não existe fórmula. O que eu quero mostrar aqui para você hoje é que o Espírito Santo é real, ele é uma pessoa, ele é fundamental para a sua vida cristã, mas não existe fórmula. Ele vai se manifestar como ele quer, de maneira imprevisível para cada uma das pessoas. João 3,8 é Jesus conversando com Nicodemos. Eu amo esse diálogo, mas eu sei que eu preciso acelerar. Ele diz, Jesus está dizendo, olha Nicodemos, o vento sopra onde ele quer. Ele está falando do vento. E ele diz, você escuta, mas não pode dizer nem para onde vem ou nem para onde vai. Então, é isso que acontece. Jesus está dizendo, é isso que acontece com aqueles que são nascidos do Espírito. É isso que acontece quem recebe o Espírito. O caminho do Espírito Santo para a vida de uma pessoa passa a ser imprevisível. Vou dar um exemplo a você. Só uma vez, Deus falou através de uma sarça ardente, ou seja, um arbusto pegando fogo. Só uma vez na Bíblia. Ele nunca mais repetiu essa forma de falar. Eu não sei o que aconteceu na época, quando Moisés desceu e falou, nossa, tinha um arbusto pegando fogo e saiu a voz, Deus falou comigo. Eu não sei se os caras foram lá e foram olhar o arbusto e ficaram lá esperando para ver se Deus ia falar de novo. Eu sei que se acontecesse conosco aqui, a gente ia cercar o arbusto, ia cobrar R$15 para tirar uma foto e ia vender o mais caro a folha. A gente ia fazer isso. Porque nós estamos mais interessados, muitas vezes, como seres humanos, no sistema do que em quem promove esse encontro para nós. Vou dar outro exemplo para você. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele colocava as mãos sobre as pessoas. Tem um cabra lá que olhou e viu, ah, ele bota as mãos, então está na mão o segredo. Ele pegou um amigo dele cego e quando ele chega para Jesus, ele não fala, Jesus, cura o meu amigo. Ele fala, Jesus, impõe as mãos sobre ele, porque ele estava focado no sistema. E Jesus, muito esperto, muito sagaz, eu amo a inteligência de Jesus, ele pensa, ah, engraçado, ele nem responde nada, engraçadinho, que é o sistema, então olha o que eu vou fazer. Cospe no chão. A Bíblia diz que ele faz barro. Cara, isso é completamente ilógico o que Jesus faz. Faz um barro, fala, vem aqui que eu vou te curar, querido. Tu bota barro cuspido nos olhos do cara, e provavelmente quando ele está falando, o amigo que levou o cara na igreja e pediu para Jesus orar, deve ter falado, meu Deus, que vergonha. Achei que ele ia botar a mão, cuspiu no olho do cara. E ele vai lá e ele é curado, por quê? Porque senão a gente vai se acostumar com o sistema, e a gente vai amar e vai passar a adorar o sistema, e não ao Deus que se manifesta de maneira multiforme sobre nós. Eu preciso que você saia daqui hoje entendendo que a sua experiência é diferente da minha. E eu posso contar meus testemunhos, você não precisa usar o meu testemunho como base para o seu, porque comigo Deus pode falar como um trovão e com você ele pode falar como uma brisa. Deus fala de maneira diferente com as pessoas e eu preciso que você mantenha essa página em branco e vá construindo a partir de agora um conhecimento bem básico e bem simples do Espírito Santo na sua vida. O que eu faria agora? Sobre essa imprevisibilidade. Desse vento imprevisível. Eu, se fosse você, eu não quero induzir ninguém a nada hoje. Não quero que você repita, mas eu fecharia os meus olhos por um segundo. Se você pudesse fazer isso agora, eu seria muito grato. E você individualmente pudesse dizer, Espírito Santo, faz a tua obra em mim da tua maneira. Independente de tudo que eu vi, independente de tudo que eu acho que é, independente até do que o Maurício está falando, faz a tua obra em mim como tu queres. Eu estou aberto a isso. Faça essa oração. A terceira coisa é que o vento é poderoso. Essa eu gosto. Poderoso, energia, poder. Parece uma música pentecostal. O vento pode gerar energia para nós. O vento pode gerar energia. O vento pode mover um barco à vela. O vento pode literalmente destruir uma cidade. O vento é muito poderoso. Eu tive uma experiência com vento significativa. Nas outras casas que eu morei, a gente tinha piscina, e a minha experiência com piscina é 10 meses limpando, para usar 2 meses limpando de novo. Em casa sou eu o homem, eu que limpo. E eu vou dizer, é muito ruim ficar limpando piscina. E a minha esposa sempre quis colocar no lugar onde a gente mora, tem um espaço em cima, no segundo andar, uma laje, que a gente faz churrasco e pagode. E ela falou, eu quero construir uma piscina, um deck. Eu falei, não, ano que vem. E fui comprando piscina de plástico, que daí virava e tocava fora. Eu comecei com uma piscininha pequena e ao longo dos anos foi evoluindo, até que nos últimos anos é uma piscina semiolímpica, com água na cintura, aquele negócio pesado montado, demora um tempão para montar. E aí, há uns 2 anos, eu fui esvaziar essa piscina, deixei um palmo por segurança, porque nessa região onde eu moro, bate muito vento de noite. Então, deixei um palmo, tá cheio, tá seguro, amanhã eu termino. De noite, quando eu tô deitado, eu comecei a escutar um barulho. Pum! Pum! Eu pensei, tem alguém martelando aqui. E daqui a pouco, eu escutei um estouro como um caminhão batendo numa parede. Brum! E eu disse, meu Deus, subi, fui na cobertura, olhei lá de cima, não vi nada, não vi nenhum carro batido. E a minha filha, que veio correndo atrás de mim, ela entrou no lugar e ela falou assim, pai, onde está a nossa piscina? Eu gelei toda a minha alma, procurei a piscina na rua, não achei, fui do lado lateral e a minha piscina inteira tinha voado como uma folha em cima de um poste. Queimou o poste, estourou o transformador de toda a rua. E a minha foto da minha piscina foi para o jornal, acredite se quiser. O vento é muito poderoso. E o Espírito Santo, olha o que Jesus fala, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês vão receber poder, power. Em espanhol, poder. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Veja, eu estou o tempo inteiro falando que não são essas manifestações que você na sua cabeça está projetando, gente tremendo, gente chorando, gente voando, gente rodopiando, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma consciência, de uma transformação de dentro para fora. poder vindo sobre você, quando o Espírito Santo vier. E você pode me dizer, Maurício, talvez eu não precise de poder. Tem um cara chamado Charles Finney, um grande evangelista, ele escreve uma biografia, uma das primeiras que eu li no seminário que eu fiz, na parte pentecostal. Ele era advogado, estava com 26 anos, nunca tinha tido uma experiência religiosa, completamente organizado, cético, queria ver para quê. Ele entra numa igreja tradicional, na biografia ele fala que ele não acreditava que Deus ouvia a oração daquele tipo de gente ali, do tipo de oração que eles estavam fazendo, super cético. Ele vai para o mato um dia, faz uma fogueira, e ele se predispõe a ter um relacionamento com Deus, e ele narra e ele escreve isso. Eu nunca havia nem sequer imaginado que tal coisa existiria. Eu nunca me recordo de alguma vez ter ouvido nenhuma pequena coisa sobre esse fato. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais parecia trespassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente. Mais parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor. Passavam em mim e por mim, atravessando-me todo, pois me pareciam ondas e ondas de amor em forma líquida, uma torrente de vida e amor. E ele fala isso que eu acho interessante. Eu não acho outra maneira de descrever aquilo que se passou comigo. Parecia o próprio sopro de vida vindo sobre mim. Quando você tem essa experiência com o Espírito Santo, ela é poderosa e é difícil de colocar em palavras. Por isso que eu sempre oro e digo, você precisa ter essa experiência, você precisa buscar essa experiência. Não uma experiência mística, mas uma experiência de crença, de abrir o seu coração e falar, Espírito Santo, vem sobre mim. Eu quero, porque aí começam a acontecer mudanças, e você pode dizer, eu não preciso de poder. Quando você tem um casamento crítico, você precisa de poder para uma transformação nesse casamento crítico. Quando você precisa conviver com uma doença incurável, você precisa de poder para viver nesse momento. Quando você tem um filho que está viciado em alguma coisa, ou quando você precisa de uma libertação de um vício, é preciso poder do céu, poder do Espírito Santo, para que haja uma transformação. Eu quero dar um exemplo a você. Se você hoje aqui está solteiro e você busca um relacionamento, você está atrás disso. Você tem uma grande dificuldade hoje porque o mundo inteiro diz uma maneira que você deve viver. O mundo aí fora fala, tem que ser desse jeito, tem que fazer assim. Está cheio de conselheiros. O curso desse mundo, ou a mentalidade, ou a cultura desse mundo fala uma coisa para você e é muito difícil de não se influenciar. Por outro lado, tem o seu passado, que pode ser rejeição, pode ser abandono, pode ser um pai que não foi tão presente, pode ser uma mãe que disse que você não seria nada na vida, pode ser traumas. Quando você junta essas duas coisas, você está solteiro hoje, para ficar firme, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma salva de palmas, porque você é um herói. Você é muito forte de carregar essa bagagem. É muito difícil se manter firme e esperar a pessoa certa. Por isso, você precisa de poder do Espírito Santo, para vencer esse momento e continuar firme até o lugar onde Deus quer te levar. Você entende isso? Alguns dias ou alguns meses atrás, conversei com um rapaz, um jovem que eu conheço, ele há muitos anos, conheço a história dele, e ele estava me contando agora em mais detalhes. Toda vez que eu converso com alguém, eu já sei o que responder, por experiência e por observação. Eu já sei o que dizer, eu já sei o que aconselhar, mas no caso dele havia muita novidade, muita história de abandono, de rejeição, de abuso, de violência, de... Cara, muito difícil, a única coisa que eu tinha vontade era de chorar naquele momento, eu estava me segurando, coisa que é muito difícil, eu escuto muitas histórias difíceis e cabeludas e eu não choro, mas eu estava com um nó na minha garganta e eu estava cheio de ideias, mas nenhuma delas parecia fazer sentido. E olha que quando eu aconselho pessoas, e eu percebo, eu sempre aconselho, faça terapia, ou procure tomar medicação, quando eu entendo que isso é saudável, eu sempre aconselho, mas naquele caso, uma voz... Eu diria que a voz do Espírito Santo me dizia, eu sentia que era isso. Ele precisa conhecer o meu poder. Não adianta falar nada. Não adianta tu discursar. Nesse momento que ele está, é necessário o poder. É por isso que a Bíblia diz que quando recebemos o Espírito Santo, recebemos esse poder para vencer todas essas coisas. Quarta e última coisa, o vento é refrescante. Refrescante no sentido de ânimo. Sabe quando você está com calor e diz, ai, que brisa gostosa. Olha que ventinho bom, vamos botar a cadeira de praia ali, vamos tomar um chimarrão e vamos comer uma bergamota. Sabe quando você fala isso que é agradável? O Espírito Santo tem essa função na nossa vida também. Quando as coisas estão difíceis, quando o momento está delicado, quando a gente não sabe o que vai fazer, porque eu não consigo enxergar a perspectiva, porque estou cego ao que vai acontecer. O Espírito Santo tem esse poder, essa mesma função do vento, de trazer um ânimo. Eu não sei se você teve experiência de você estar no meio do problema, mas você escuta Deus falando com você e diz, vai dar certo, eu vou te levar daqui para aquele lugar. E você ainda está no meio do problema e está tranquilo. Falou, eu sei onde Deus vai me levar. Ele está comigo, eu estou confiante, vai dar certo. Não é só confissão positiva, não é só ficar na frente do espelho dizendo, eu vou vencer, eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou capaz. Não é isso. É uma crença interna de dentro para fora que faz você ter força, esse refrigério de continuar. 1 Coríntios 2:9, versículo famosíssimo, diz: todavia está escrito, olho nenhum viu, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver, olho nenhum ouvido nenhum ouviu, ninguém consegue ouvir essa voz, ninguém consegue entender, e não penetrou em mente humana nenhuma, ou seja, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então presta atenção, ninguém pode ver, ninguém pode ouvir e ninguém pode imaginar o que Deus preparou para a sua vida. Ninguém. Só que o versículo não termina, a história não termina. Ele diz, mas, Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo você não pode ver, nem ouvir, nem entender. Mas, à medida que você tem o Espírito Santo, eu sei o que Deus tem para mim. Eu vejo o que Deus tem para mim. Sim, eu escuto o que Deus tem para mim. A Bíblia está clara, está dizendo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu abro um parênteses para compartilhar, abrir o meu coração e literalmente rasgar, especialmente nesse segundo culto que eu estou vendo muitos rostos conhecidos. Eu chamo vocês de amigos, chamo vocês de família, chamo vocês de irmãos. E eu queria dizer para vocês, eu tenho um medo, sinceramente, eu tenho um medo. Eu tenho um medo de nós nos tornarmos uma igreja consumidora. Uma igreja que vem consumir experiências. Vem todo sábado, estou precisando, eu venho e consumo. Eu preciso que Deus me dê uma força nas finanças. Eu consumo o Deus que me ajuda nas finanças. Eu estou precisando agora nas minhas emoções. Estou meio bagunçadinho. Senhor, vem nas emoções. No dinheiro deixa comigo que eu estou controlando aqui. Vem nas minhas emoções. Eu tenho medo que nós nos tornemos uma igreja consumidora. E o problema de nos tornarmos uma igreja consumidora de louvor, consumidora de palavra boa, foi boa essa palavra, falou comigo. O problema é continuarmos cristãos infantis, bebês. Porque você só crê naquilo que você ouve da minha boca. Você só crê aquilo que produz aqui da frente. Eu tenho medo de entregar tanta coisa que você não produza. Ou você não busque uma vida vibrante, uma vida cheia de energia, individual com o Espírito Santo. Quando você vem no culto, você só vem dar aquilo que você fez no meio da semana. O meu medo é que, se formos uma igreja consumidora, você chega aqui arrastado e recebe uma energia para viver mais uma semana. Enquanto que deve ser o contrário, você deve ter uma vida vibrante. Se eu falar uma bobagem aqui da frente, você vai dizer, Maurício, está errado, eu li na Bíblia, papai. Acho que tu não está ouvindo muito, papi. Eu estou ouvindo. Pede perdão para a igreja. Uma igreja madura, a ponto que se eu escolher caminhos errados, você vem aqui, me chacoalha e dá um tapa na minha cara e fala, meu, tu tá bobeando, porque eu caminho com o Espírito Santo. Eu sou amigo dele. Eu leio a Bíblia, eu estudo, eu entendo, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Você não precisa que um pastor diga, você não precisa que um livro de autoajuda, embora seja muito bom, diga. Você não precisa disso, você precisa, você mesmo, desenvolver uma amizade íntima com o Espírito Santo. Eu estou indo para o fim e eu quero concluir. Eu li bastante, assisti muitas mensagens, li muitos livros sobre isso para essa série. Hoje eu só estou começando. Não sei quantas vezes vai ser, porque a de Jesus eu achava que ia ser 3 e foram 10. E esse cara que eu admiro muito, ele escreveu o seguinte, um teólogo, uma enciclopédia de Bíblia, da Bíblia comentada versículo por versículo, e diz o seguinte: não pode haver cristianismo verdadeiro, não tem como haver cristianismo verdadeiro sem uma operação interna do Espírito Santo que habita dentro do indivíduo remido. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo, não existe. E ele continua, eu me perdoem por ler, mas eu não quero perder nada. Ele diz o seguinte: se o Espírito de Deus não vier aos homens, através de alguma experiência mística, ele está falando de experiência sobrenatural, como o batismo, que aparece nos primeiros capítulos de Atos, e sem importar, presta atenção em mim aqui, por favor, isso é importante, e sem importar se essa experiência é imediata ou progressiva, porque com algumas pessoas ela é imediata, recebe, acontece ali já, mas com a maior parte das pessoas, no meu caso, ela é progressiva, dia a dia, eu vou conhecendo mais, eu vou sendo transformado, vou conhecendo mais, esse batismo ele passa a ser progressivo, ele é diário, eu vou crescendo nisso, eu vou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Se por um acaso um crente não iniciar nisso, não poderá haver um verdadeiro progresso na vida espiritual e transformação segundo a moral de Cristo. Não tem como haver progresso espiritual e não tem como haver uma transformação de dentro para fora. Aí você vai dizer, mano, eu entrei para a igreja, eu transformei, parei com isso, parei com aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, se for externo, se for para cumprir, vai ruir, ali na esquina vai ruir. Mais adiante, daqui uns dias, daqui uns meses, porque toda transformação permanente, ela é de dentro para fora. É quando, não é quando o pastor diz para você não fazer, é quando o Espírito Santo fala para você e ele diz, ô, tu é meio nervosinha, né? Recebeu uma mensagem no grupo da sogra. E normalmente, você começa a escrever. É. Então tá, toma o que te mandaram, escreve. E aí, de dentro para fora, através de uma experiência de batismo do Espírito Santo, eu acho que não, né? De dentro você escuta essa voz. Eu acho que não, né? Aí começa a apagar. Do outro lado a sogra vê, digitando, apagando. Aí você, não, vou amenizar então. Quem você pensa? E escreve. E de dentro para fora, não, essa pessoa já morreu. Aí você deleta tudo e bota um coraçãozinho, um emoji. Eu te amo. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Pregação não consegue, louvor não consegue, e você não pode ser consumidor, vocês precisam, eu queria que você assinasse um contrato de dizer, não vou ser consumidor, não vou ser frequentador, eu quero ter uma vida íntima com o Espírito Santo, de descoberta. Por isso que eu li aqui agora, Paulo pergunta para os caras lá, ele falou, vocês receberam o batismo? Porque ele sabe que sem a presença do Espírito Santo não tem vida cristã. Você entende isso? Se você não conhecer, não iniciar uma jornada de percepção, de aceitar o Espírito Santo de forma invisível, aceitar que ele é imprevisível na sua vida, aceitar esse poder, desejar esse poder, se você não entender que o Espírito Santo pode ser esse frescor na sua vida, a sua vida cristã vai ser robótica. Quem sou eu para falar isso para você? Faço 44 anos agora, dia 25 de dezembro. Amo presentes. Se alguém quiser meu endereço depois, ali no final vou colar na parede. Eu sou um perseguidor do Espírito Santo. Posso garantir isso para você. Eu li um livro, Caçadores de Deus. Eu falei, eu sou um caçador de Deus. Eu caço Deus. Eu fiz tudo que você pode imaginar e que você pode, não pode imaginar, que você não imagina que eu fiz, que eu teria até vergonha de contar. Eu fui atrás, eu quis, eu quero, eu continuo querendo, mas deixa eu te falar, a minha experiência é minha. Ela não se aplica a você e eu nem quero contar como ela é, porque você precisa desenvolver a sua experiência com Deus. É isso nessa noite que você precisa entender, a sua experiência com o Espírito Santo. Só Ele pode te libertar, só Ele pode te transformar, só Ele pode restaurar, só Ele pode transformar aquilo que precisa ser transformado. Meu tempo está acabando, eu teria muita coisa para dizer, mas eu vou te aconselhar agora. Três coisas, eu sei que você não vai gravar, mesmo assim eu vou dizer. Primeira, deixa o medo de lado e o preconceito. Esqueça tudo que você viu até agora e deixa o seu medo de lado. Deixa o medo de lado e o preconceito. Segundo, mergulhe de cabeça em descobrir o Senhor. Descobrir o Espírito Santo, como Ele é. A Bíblia diz que aquele que for até Deus, de maneira alguma Ele lançaria fora. Se você for com o coração aberto e falou, Senhor, eu te quero. Senhor, eu quero perceber mais. Senhor, eu estou aberto. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho uma ideia de como é. Eu acho estranho, eu acho esquisito aquilo. Mas, Senhor, eu abro meu coração. Eu confio em Ti. Então, deixa o medo e o preconceito de lado. Vá com tudo. E aí, o que eu gostaria que você gravasse? Desenvolva uma amizade íntima com o Espírito Santo. Passe a partir de hoje, até os próximos 6 meses, a cultivar e desenvolver uma amizade íntima com o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade, e eu termino com isso, tem uma função específica. Eu gravei o vídeo de anúncio, comecei essa mensagem falando que nós conhecemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai tem uma função específica. O Filho tem uma função específica, assim como o Espírito Santo tem uma função específica. E o mais engraçado é que tem um versículo na Bíblia que junta a função específica dos três. E a igreja, conhecendo isso, as igrejas tradicionais, eles colocam como a bênção final. Se você participou de uma igreja, a bênção final, depois terminou o culto, ele diz que o amor do Senhor Deus, do Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que toda a igreja diga amém, amém e amém. Na igreja tradicional a gente aprende isso. E o versículo é 2 Coríntios 13, 14, que diz que a maravilhosa graça de Jesus, que o grande amor de Deus e a amizade profunda com o Espírito Santo. Presta atenção. O Pai tem a função de te amar. Amou tanto que deu o Filho. O Pai te ama. Você precisa entender que o Pai te ama assim como... Ah, eu tô bagunçado. Ele te ama. Ah, eu fiz umas escolhas erradas. Ele te ama. Ah, eu tô meio frio. Ele te ama. Ah, eu sabia que não devia fazer. Ele te ama. É isso. O Pai te ama. O Filho te liberta. O Filho me liberta do quê? De mim mesmo, dos meus pecados, das minhas inclinações carnais. Ele me liberta do poder do pecado sobre mim, me dá poder acima do pecado ou sobre o pecado. Agora, o Espírito Santo, o que ele é? Comunhão. Amizade profunda. É ele que está aqui agora. Se eu pudesse traduzir comunhão e amizade profunda, eu diria: o Espírito Santo está aqui. Ele está aí agora. Ele está em você. Termino com essa história agora, porque agora que bateu o meu tempo. Na pandemia eu comecei a assistir vídeo de tudo. Fiz pão, e fiz tudo. E assisti um negócio muito legal sobre navegação. Os caras que agora vão morar dentro de barco à vela. Não sei se você conhece, eles largam, vendem tudo, vão morar dentro de um barco à vela e passam andando dentro desse barco à vela sem gastar muita coisa de um lugar para o outro. Aqui pelo Brasil, para outros lugares. Eu quase convenci a Janine a gente ir morar num barco. Às vezes é uma pessoa sozinha, muitas vezes é um casal. Os caras passam anos morando, essa é a vida deles. E uma das histórias, passei a consumir tudo isso, e uma das histórias me chamou a atenção, que muitos brasileiros estão aportados ali no Rio de Janeiro, e eles vão passar uma temporada em Cancún, no México, ou sobem depois para o México. Então, você que tem geografia, Brasil, Cancún sobe, México, e Estados Unidos sobe mais ainda. E ali tem uma corrente marítima, e a corrente marítima está diretamente ligada ao vento, porque os barcos são a vela, são barcos sem motor. Eles até têm motor, mas a gasolina não dura a viagem inteira, ou diesel, seja lá que for o combustível. Então, toda vez que eles vão, é um caminho de ida. Eles só vão, eles vão segundo o vento. Para voltar de lá, eu estava assistindo isso, ou ele vem pela costa, que é muito perigoso, que é muito difícil, vem por cada praia, porque tem muitos piratas, ou ele faz um caminho que quase todo mundo faz, que é ir numa corrente marítima onde o vento leva a praticamente até a África, faz a volta em umas ilhas, espero que você seja bom em geografia, e volta para o Brasil em outra corrente marítima. Essa é a corrente, sobe como um triângulo, vai para lá. E qual é o problema desses navegadores? O problema é que na volta dessas ilhas tem uma espécie de ponto cego grande. Se por um acaso ele errar um pouco ali no GPS e cair nesse ponto cego, é um lugar sem vento. Não tem vento. E aí a história de várias embarcações ficam dias ali. Não estão à deriva, mas estão dias e dias esperando por um vento. Nessa noite, quando eu preparava essa mensagem, num dia muito específico, Deus me falou. Quando eu estava falando sobre o Espírito Santo, estava escrevendo, estava me deleitando nisso, mas num dia muito específico, Deus me disse uma coisa muito simples. Raramente eu escuto de maneira tão audível assim. Eu escutei uma voz dizendo: eles precisam ouvir isso. Eles, a igreja, vocês precisam ouvir sobre o Espírito Santo. E nessa noite pode ser que você esteja num ponto cego, sem vento. Parou na sua vida? Está parado sem vento. Ministerialmente falando, emocionalmente falando, profissionalmente falando, espiritualmente falando. Seja lá como for, pode ser que você esteja parado, você deu uma desanimada, pandemia, eu dei uma segurada, pode ser que você esteja ali, seu barco está ali, sem vento. E a minha oração nessa noite é que esse vento poderoso, esse hálito santo, esse vento poderoso sopre nas suas velas, e as suas velas se abram, e você siga o seu caminho, não onde eu quero, não onde eu digo, onde ele está dizendo, onde ele está apontando para você.